Parashat esta semana es Parashat Vayechi. Parashat Vayechi conta sobre o fim da vida do Yaakov, agora morando no Egito. Ela conta como ele ficou doente e como ele abençoa os seus netos, Efraim e Menashe, filhos do Yosef. Como ele pede para o seu filho Yosef prometer que enterrará ele na terra de Israel. E depois ele dá brachot para todos os seus filhos. E alguns ele dá alguma bronca, chamar a atenção. E finalmente depois ele falece. E a Torá conta como que Yosef levou ele para ser enterrado em Me'arat HaMachpelah. E a Torá conta que os irmãos, depois disso, foram falar com Yosef, dizendo que o pai pediu para ele perdoar o que eles fizeram com ele. E ele diz: calma, não tem problema. Vocês pensaram fazer o mal, mas Deus fez tudo isso para o nosso bem. E depois a Torá conta sobre o falecimento do Yosef. Tem aqui nossa paraxá uma certa ligação com o dia, a véspera desse Shabbat, que é o jejum de 10 de Tevet. Qual a ligação? Tem um livro que faz uma análise muito interessante, onde ele avalia que existem, no Talmud mencionado, três eventos de um erro grande que levaram à destruição do Beit HaMikdash, levaram à destruição do templo. Quais são esses três eventos? Os Meraglim, os espiões, Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro, e a venda do Yosef. São três falhas do povo, da nação, que acabaram levando à destruição do Beit HaMikdash. Quando que foi o pecado do bezerro de ouro? 17 de Tamuz. 17 de Tamuz é a data que Yerushalayim foi destruída. E é uma das coisas que se lembra no dia do jejum, 17 de Tamuz. Quando foi o pecado dos espiões? No dia 9 de Av. Como Deus falou para eles: vocês estão chorando à toa, não vão entrar em Israel. Vocês vão ver que vão ter depois motivos para chorar nesse dia. É o dia 9 de Av, quando foi destruído o Beit HaMikdash. Os dois templos foram destruídos. O terceiro pecado foi a venda do Yosef. Quando aconteceu a venda do Yosef, a Torá não diz data. Mas no livro Beit Ishai, se não me engano que se chama, ele diz: eu imagino que a venda do Yosef aconteceu no dia 10 de Tevet. Tem de fato algum livro que uma vez eu vi que trazia que a venda do Yosef aconteceu nessa época do inverno em Israel. Então condiz. Um Tevet. Ele diz por isso que se jejua também no dia 10 de Tevet. E é por isso que no dia 10 de Tevet começou a destruição do templo, quando cercaram e sitiaram a cidade de Yerushalayim. A falha da venda do Yosef levou ao despontar da destruição do templo. Curioso. Se nós olharmos na nossa paraxá, está escrito o seguinte: Vairuach Yosef kimet avihem. Os irmãos do Yosef viram que o seu pai faleceu, Yaakov tinha falecido. Vayomeru, e eles disseram, Lu yistemenu Yosef. De repente, ou, quem dera, o Yosef vai nos odiar. Vehashem yashiv lanu et kol hara asher gamalnu oto. E vai devolver todo o mal que nós fizemos com ele. Então eles ordenaram ao Yosef, dizendo que o seu pai falou antes de falecer, se assim é para você falar, Kotomeru le Yosef, sim, vocês vão dizer para o Yosef, por favor, perdoe o pecado que fizeram com você. E o Yosef chorou quando recebeu essa mensagem. Aí foram os irmãos também, caíram na frente dele, falaram, nós somos seus servos. E o Yosef responde, não tenha medo, por algum acaso eu estou no lugar de Deus. Vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus pensou em fazer o bem para salvar toda a nação. Eu vou continuar, a partir de hoje também, sustentando vocês. O Rabbeinu Bahie comenta sobre esse versículo, e eu já mencionei uma vez isso. Não está escrito em nenhum lugar que o Yosef perdoou os irmãos. Não está escrito. Será que os versículos não está escrito? Ele falou que vocês fizeram, imagina, isso tudo foi para o bem. Mas falar a palavra eu perdoo, não está escrito. Diz o Rabbeinu Bahie, pelo fato do Yosef não ter perdoado os seus irmãos, muitas tragédias aconteceram ao longo das gerações. Por exemplo, os 10 mártires que foram mortos pelos romanos para perdoar a venda do Yosef. Aconteceu porque o Yosef não perdoou. Assim, diz Rabbeinu Bahie, uma vez estavam estudando com o Rabino Steinman, de abençoada memória, e foi mencionado na aula sobre isso, que Yosef não perdoou. E os alunos perguntaram para o Rav Steinman, como assim? Como não perdoou? Olha aqui. Ele falou, que imagina, não perdoou. Rav Steinman falou, não perdoou. Aí eles falaram, mas como pode ser? Então Rav Steinman contou que uma vez uma pessoa foi para Elia Lupian. Disse, Rabino, eu preciso te pedir desculpas. O Rabino falou, o que foi? Ele disse, eu falei tal e tal coisa sobre você, eu queria te pedir desculpas. Então Rav Elia Lupian respondeu para ele, volta daqui 3 dias. Quando o sujeito saiu, os alunos perguntaram para o Rabino, 3 dias? Por que 3 dias? Aí o Rabino falou o quê? Vocês pensam que desculpar é assim, plim? Desculpa? Ele fez algo contra mim. Ele me magoou. Não é assim, desculpei. Eu preciso, durante 3 dias, eu quero pensar a respeito do que aconteceu. E que ele está me pedindo desculpa sobre isso. E eu vou estudar mais. Eu vou trabalhar o meu coração para perdoar de verdade ele. Não é uma coisa assim. Desculpa. É comum as pessoas. Está chegando o Rosh Hashanah. As pessoas. Desculpa. Desculpa de verdade. Então, não quer dizer. Não obrigatoriamente a pessoa consegue desculpar de coração. Desculpar de coração é um trabalho. Diz Rav Steinman, o Yosef não está escrito que ele desculpou. ele enxergou, lógico, é uma pessoa de fé, então ele enxergou como isso no final das contas foi para o bem e tudo mais, mas desculpar mesmo. Tem aqueles que explicam que o Yosef nem tinha como desculpar, porque no final das contas eles cometeram uma falha grave, eles venderam o irmão deles. E a Torá diz que quem vende uma pessoa, quer dizer, vamos dizer, uma pessoa que sequestra e vende, ele tem pena de morte. Então, eles têm aqui uma falha perante Deus. Não adianta você falar desculpa. Eles têm uma falha a ser consertada. Por mais que, sem entrar agora nos pormenores, eles fizeram isso não por maldade. Mas não interessa, no final das contas, a coisa aconteceu, a coisa foi feita. Diz o Siftei Kohen no Shach, que o que os irmãos estão falando aqui no versículo, que nós falamos antes, vai chamar o Lu Yistemeno. Lu Yistemeno, o que quer dizer Lu Yistemeno? O Rashi diz que Lu quer dizer talvez. Talvez ele vai nos odiar. Mas Lu normalmente significa na Torá quem dera. Quer dizer, quem dera ele nos odiasse. Yistemeno é futuro. Quem dera ele nos odeie. Peraí, os irmãos do Yosef, então, o que eles estão querendo dizer? Diz o Shach que os irmãos do Yosef entenderam que essa falha que eles cometeram vai custar caríssimo para os seus descendentes. E por isso, eles falaram, sabe uma coisa? Não extermina o Yosef, quem dera o Yosef nos odeie. E Verhashev Yashiv Lano, ele devolva para nós. Et kolarasher gamanoto, toda a maldade que nós fizemos com ele. Nós queremos que ele devolva. Porque se ele devolver agora para nós, quem sabe, nós vamos poupar os nossos descendentes de sofrerem por conta dessa nossa falha. É incrível. É incrível toda a forma que o Yosef enxerga a vida. É incrível como o Yosef passou por momentos tão difíceis. Distante da sua família, preso. E depois, mesmo que ele virou o chefão lá, um chefão num país promíscuo, mas tudo, o tempo todo ele enxergava que ele está lá por um bem maior. Hashem colocou ele lá para fazer um bem maior. Justo essa semana, eu vi uma entrevista impressionante. Uma moça chamada Sapir Cohen. Ela esteve sequestrada em Gaza. E ela foi libertada numa troca que aconteceu em novembro do ano passado. E ela contou, entre outras coisas, sobre, tem uma história que ficou mais conhecida dela, que ela durante, eu estou resumindo bem, né, esse, o que eu queria falar, mas que ela durante um tempo estava se sentindo meio mal, estava achando estranho, isso antes, né, e acabou indo até em médicos fazer exames e tal. No final das contas, ela um dia viu um post dizendo que se você falar esse capítulo dos Salmos, 30 dias vai trazer cura. Então ela resolveu falar, era capítulo 27, ele é da vida, Shemori Veishi. Ela falou durante 30 dias esse capítulo, e no 30º dia foi Simchat Torah, que foi quando ela foi levada pelos terroristas. E ela, durante todo esse período, estava falando esses salmos, não estava entendendo o que tem a ver. Ela estava sentindo que alguma coisa não... Mas o que tem a ver? Que ela fala lá sobre se tiver guerra, que a chama me salvar e tudo mais. Não estava entendendo o que tem a ver. E quando ela acabou caindo lá em Gaza, ela entendeu o quanto esse capítulo tem a ver com ela. E ela sabia de cor esse capítulo. Então ela falava o tempo todo esse capítulo lá. Mas o que ela contou é que quando ela chegou lá, tava difícil de entender. Por quê? Como? O que eu estou fazendo aqui? E naquele momento, ela viu que se ela enxergar a vida no sofrimento e na tragédia que ela está, ela não vai conseguir sobreviver. Ela precisa se fortalecer em fé. E ela então parou para pensar. Se Deus me colocou aqui, é para fazer o bem para os outros. E ela passou a incentivar, ela estava presa com outras pessoas. Passou a incentivar as pessoas que estavam à volta dela. E ela diz, eu não perdi nada com isso, só ganhei. A minha fé cada vez crescia mais, e isso me dava mais força. Por exemplo, ela contou, quando eles chegaram lá, em dado momento, os terroristas falaram, agora nós vamos todos descer para um dos túneis. E um dos colegas que estava lá, preso, não estava se conscientizando, não conseguia aceitar a situação que ele estava. Quando falaram em descer, o sujeito não queria de jeito nenhum. Não, como vai descer? E ela ficou pensando, como eu posso encorajar ele? O que eu posso falar para ele? Ela virou para ele e disse, meu colega, nós estamos agora em Gaza. E a atração número um de Gaza são os túneis. Nós vamos perder conhecer? E nesse tom irônico, ele desceu com ela. E quando chegaram lá embaixo, ela olhava e falava, uau, olha só que incrível, uau, que bonito, uau, que coisa mais... Isso trouxe coragem para as pessoas. Os terroristas não estavam entendendo como que ela está encantada com esse inferno que eles estavam vivendo. E ela tentou o tempo todo falar a palavra boa para todo mundo e ajudar no que dava para ajudar as pessoas lá embaixo. Um dia, os terroristas deram para ela uma pita. E não deram para mais ninguém. Ninguém sabia, só ela que recebeu. E ela ficou pensando, o que que eu faço? Como sozinha? Guardo um pouco para o dia de amanhã? Divido com os meus colegas? E, de novo, ela pensou, se Hashem me colocou aqui, é para fazer o bem. E ela, então, repartiu com todo mundo aquela pita. Ela disse que ela continuou com fome. Mas, ela se sentiu bem, que ela fez o bem. Não só isso, como, além de fazer o bem, ela... disse que aconteceu um milagre naquela semana. Os terroristas acabaram ficando menos em cima deles, controlando tanto. E eles conseguiram fazer rodízio de quem vai roubar uma pita cada dia e repartiam entre eles. Isso ajudou eles a se manterem mais fortes. E tem outras coisas que ela contou na entrevista, mas... é incrível. Pessoa, nossa geração, jovem. O noivo dela ainda está preso. Ela disse que quando ela estava indo embora, que também foi na última hora que avisaram que ela que vai ser solta, porque não era para ela ter sido solta naquele dia, todos os colegas vieram se despedir dela. E ela então falou para eles, eles falaram para ela, tchau. Como assim, se despedindo, que nunca mais vão vê-la. E ela falou, o que vocês estão se despedindo? Nós vamos nos encontrar amanhã em Israel. E eles olharam e falaram, você acha? Ela falou, lógico que sim. Da mesma forma que eu estou saindo, se Deus quiser, vocês também vão sair. E desde que ela saiu, ela está tentando fazer o máximo que dá para conscientizar as pessoas e para as pessoas se unirem. Ela disse, se todos nós nos unirmos, isso vai dar força para o nosso povo sobreviver como sempre. Essa visão é a visão que nós aprendemos do Yosef. Por mais que o Yosef estava onde estava, ele soube enxergar que ele está lá para fazer o bem. Ele está lá em nome de Hashem para fazer o bem. Isso dá a força e dá a coragem, com certeza, para todos nós, em todos os momentos da vida, graças ao bom Deus, bons, nós temos que lembrar, quanto mais bondade nós fizermos uns com os outros, mais nós beneficiamos o nosso povo e mais nós santificamos o nome de Hashem no nosso mundo.